Está no ar, o Jornal do Senado.
Plenário pode incluir novos agravantes para o crime de feminicídio.
Vanessa Graziottin critica possíveis mudanças no programa Bolsa Família.
Comissão de Defesa do Consumidor pode impor limites para a atuação de empresas de telemarketing.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário poderá decidir nesta semana pelo aumento do número de situações que agravam a pena de feminicídio, como crimes testemunhados pela internet por familiares.
Os senadores também poderão votar projeto que cria o Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens. A reportagem é de Marcela Cunha.
No mês da mulher, os senadores poderão votar a inclusão de novas hipóteses que agravam a pena do feminicídio de um terço até metade. São elas, quando o crime for praticado contra pessoas portadoras de doenças degenerativas, na presença virtual de descendentes ou ascendentes da vítima, ou em descumprimento de medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha. A legislação já prevê o agravante quando o crime ocorrer na frente de pais ou filhos da vítima, mas deve ser atualizada para incluir o ambiente virtual, como defendeu a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul.
Ele não aumenta a pena, ele simplesmente estende nos casos já previstos, atualizando o Código Penal, que é de 1940, a situações mais modernas, seja na parte de informática, da internet, seja nessas doenças hoje degenerativas que cada vez mais são constantes.
Os senadores poderão analisar ainda o projeto que cria o Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens. O texto é fruto do trabalho da CPI do Assassinato de Jovens, que funcionou entre 2015 e 2016 e foi presidida pela senadora Lidse da Mata, do PSB da Bahia.
É uma discussão indispensável para o momento que o país vive, em que a questão da violência cada dia assume novos contornos. E agora, mais ainda, se agregou a essa pauta a discussão sobre a crise penitenciária.
Outros dois projetos podem ser votados em plenário. O primeiro extingue o atenuante de pena para jovens entre 18 e 21 anos. A justificativa é de que eles já possuem plena capacidade de compreender as consequências de suas ações.
A outra proposta agrava a pena para crimes cometidos próximos a residências ou escolas em situação de tocaia, quando o criminoso aguarda a vítima sair ou entrar em um local para surpreendê-la.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, expressou preocupação com medidas anunciadas pelo governo e divulgadas pela imprensa sobre possível mudança do nome do programa Bolsa Família.
Vanessa disse que apresentou requerimento de convocação do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, para que preste esclarecimentos ao Senado.
Para Vanessa, ao pretender mudar o nome do programa para Bolsa Dignidade, o governo trata a população como indigna.
Ela alertou que as mudanças são profundas e devem ser anunciadas pelo ministro antes de sua saída do cargo para concorrer à reeleição em outubro.
No fundo, pelo que tudo indica, o que eles querem é tentar apagar a imagem do presidente Lula junto ao programa Bolsa Família. Eles querem apagar o legado deixado pelo presidente Lula quando instituiu um dos maiores, melhores programas que esse Brasil já viu.
E o senador Telmário Mota, do PTB de Roraima, qualificou o presidente Michel Temer como inimigo número um do seu estado.
Ele apontou diversos problemas, entre eles o fechamento noturno, com correntes, da rodovia BR-174, que liga Boa Vista a Manaus.
Telmário Mota também mencionou a crise provocada pela presença de milhares de refugiados venezuelanos, assim como a existência de 18 glebas prontas para serem tituladas, o que ainda não ocorreu por falta de autorização federal.
O senador disse que há fortes indícios de corrupção no setor energético em relação a 4 usinas termoelétricas que deveriam atender o estado e que pertencem a 2 empresas com sinais de irregularidades.
Ministério Público, bora trabalhar, tá na hora. Está ali, ó, fortes indícios de corrupção. Para lavar dinheiro, caixa 2, eleição se aproximando.
O senador Acer Gurgaz, do PDT de Rondônia, destacou projetos apresentados por ele com o objetivo de proteger o meio ambiente nos estados da Amazônia Legal.
A primeira proposta concede incentivos aos agricultores da região que promovam a conservação da floresta.
Pelo texto, eles teriam um abatimento na declaração do imposto de renda de seus custos para a conservação ou recuperação destas áreas. Além disso, estariam isentos do imposto sobre produtos industrializados na compra de maquinário agrícola.
Outra iniciativa de Acer Gurgaz destina 2% do Fundo de Participação dos Estados para uma reserva financeira específica para a Amazônia Legal, com o objetivo de proteger a floresta e desenvolver atividades econômicas e baixo impacto ambiental.
Essa medida é necessária, pois os estados da Amazônia Legal, que concentram 98% das áreas de conservação do país, sofrem um rígido regime de proteção legal, que limitam o desenvolvimento de importantes atividades econômicas. Dessa forma, nós vamos estar produzindo com responsabilidade ambiental.
Comissões.
Um projeto em análise na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor do Senado determina o fim de ligações de telemarketing em horários inadequados, da oferta de serviços não desejados e da repetição de propostas.
A iniciativa do senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, estabelece 8 obrigações para as empresas de telemarketing, como explica o repórter Bruno Lourenço.
Uma delas é a manutenção de canal direto para o consumidor manifestar o desejo de não mais receber ligações. As empresas não poderão repetir ofertas já recusadas anteriormente, as chamadas deverão permitir o retorno para o esclarecimento de dúvidas e os consumidores não poderão receber mais do que 3 ligações por dia. Além disso, o consumidor poderá interromper a conversa a qualquer tempo e o sistema deverá retirar esse número do cadastro por 6 meses. O projeto de lei restringe também os horários das ligações. Roberto Muniz propôs que o contato ocorra entre as 10 e 19 horas nos dias de semana e das 10 à 1 da tarde no sábado. O relator na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor, Armando Monteiro, senador do PTB de Pernambuco, no entanto, sugere estender um pouco mais esse horário nos dias úteis.
Cabe a apresentação de emenda a nosso juízo, para estender o horário permitido até as 21 horas de segunda a sexta-feira, dado que grande parte dos negócios realizados se dá após as 19 horas.
As empresas que desrespeitarem essas regras serão enquadradas por conduta abusiva. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, estarão sujeitas a penalidades que vão de suspensão da atividade a multas.
O Plano Nacional de Educação atual prevê que até 2020, todas as escolas públicas do país devem ter uma biblioteca.
E uma proposta em debate no Senado quer garantir parâmetros de qualidade para estes espaços nas escolas. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
De acordo com o Censo Escolar de 2017, metade das escolas dos anos iniciais do ensino fundamental não possui bibliotecas. No ensino médio, 88% das instituições têm uma biblioteca ou sala de leitura. A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, destaca a dificuldade de se alcançar o objetivo no prazo previsto no PNE, aprovado em 2010.
Foi precisa essa lei porque em pleno século XXI, em 2018, nós temos ainda instituições de ensino espalhadas pelo país afora que não dispõem de biblioteca escolar.
Uma proposta que aguarda votação do plenário do Senado cria alguns parâmetros para as bibliotecas das escolas públicas, como tamanho mínimo de 80 metros quadrados, presença de equipamentos que permitam a acessibilidade e iluminação adequada. Para a senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, relatora do projeto, a biblioteca da escola é, para muitos alunos, o único espaço possível para a convivência com os livros.
Seriam alentadoras as medidas de qualificação das atividades dessas bibliotecas, expressas por meio da previsão de disponibilidade de profissionais com formação adequada para gerir esses equipamentos e fornecer orientação de leitura e estudos aos alunos.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.